Boa noite a todos.
Vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos, buscando essa sintonia com os propósitos do bem, da paz, da luz, que se expressam em nossas relações através do amor que nos une a todos. Que, ao termos esta conexão, possamos sentir a proximidade de nossos guias espirituais, que fazem essa generosa conexão com a rede da nossa Casa Espírita, do Grupo Rita de Cássia, da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim, todos nós reunidos, que possamos abrir as nossas mentes e corações para aproveitarmos as reflexões, as trocas da noite de hoje, com a maior plenitude possível, deixando ainda os rastros destas vibrações salutares para aqueles que ouvirão posteriormente a gravação. De nossa parte, então, que possamos iniciar o trabalho de hoje inspirados no amor único de Deus. Graças a Deus.
Boa noite, pessoal. A gente vai hoje falar de um assunto muito legal, sobre crianças, né? E o que, que significa estarmos encarnados como crianças. O que, que significa passarmos por esse período tão especial. Se a gente pensar que talvez pudéssemos dizer que somos todos ainda crianças espirituais em processo de desenvolvimento, crescimento, progresso todos os dias, tão mais específicos quando a gente passa pelo processo de infância, dentro desse nosso processo de infância ainda espiritual. Então, vai ser muito bacana que teve alguns assuntos que a gente já vem tocando, sobre o que significa encarnar a função dos pais, educação moral, a responsabilidade de cada pai na educação dos filhos e também a questão da convivência prolongada que a gente tem nessa oportunidade com diversos espíritos, aqueles nossos familiares. Então, esse assunto, por mais que seja um tópico novo, é um assunto que a gente vem conversando. Então, gostoso para a gente resgatar alguns tópicos que a gente já falou e colocar alguns outros novos.
Quando ele trouxe essa ideia, né, da questão de sermos crianças espirituais, eu acho que um ponto me veio à lembrança, né, da passagem de Jesus, né, que o reino dos céus está dedicado às crianças, né, que os amigos espirituais trazem essa dimensão que eu acho muito instigante, que é a curiosidade natural com que as crianças se expressam e a abertura delas ao aprendizado, né? Essa grande amplitude que elas trazem para conectar os assuntos, para buscar realizar as correlações, né, entre tudo que elas estão vivendo. Eu acho que nos pensarmos encarnados é, de certa forma, fazer isso, porque a gente fica aqui meio que míope, né? Sem conseguir enxergar muito bem aquilo que está à distância, né? E com uma excelente visão de proximidade daquilo que está próximo das nossas relações. E aí, a partir daí, a gente vai estabelecendo teorias, a gente vai construindo conexões, vai montando sistemas de pensamento, vai validando esses sistemas, vai construindo tecnologias, construindo técnicas, percebendo as limitações dessas tecnologias, dessas técnicas, revisitando esses lugares das correlações, né? Desenvolvendo outras teorias sobre elas, abandonando algumas ideias antigas, reformulando ou ampliando outras. E é exatamente esse grande jogo, né, que talvez possibilite para a gente essa metáfora tão, tão valiosa para a gente pensar em termos do papel da infância. Né? A gente, ao encarnar, né, nós vimos na semana, agora já não lembro se foi na semana passada ou na retrasada, mas há um processo de adormecimento do espírito, né? Ele vai ali, ele sofre uma miniaturização da sua estrutura perispiritual, há uma condensação do seu corpo para que ele possa caber ali dentro da estrutura do útero materno, né? E nesse movimento de miniaturização, as lembranças do mundo espiritual vão se tornando cada vez mais fugidias, as conexões com o mundo material vão se estabelecendo, ele vai entrando num processo de adormecimento até o momento em que efetivamente ele encarna, né? Que a gente já aprendeu, né, que há uma conexão especial durante todo o processo de gestação, e a doutrina espírita considera encarnado aquele sujeito que nasce efetivamente, né? Então, pós-nascimento, a gente tem ali um espírito recém-encarnado que está meio barro, meio tijolo, né? Ele já não tem tanta clareza sobre o mundo espiritual, mas ele ainda tem um contato muito intenso com o mundo espiritual, inclusive porque as próprias relações com o corpo físico ainda são muito débeis, são muito frágeis, né? Isso é muito rico da gente pensar, né? Até em torno dos 7 anos de idade é muito comum que as crianças estejam muito sujeitas às influências, às percepções do mundo espiritual. É muito comum elas terem os amiguinhos invisíveis, que não são apenas uma estrutura psíquica, conforme a psicologia explica, né? Mas em muitos casos é efetivamente um espírito que está ali acompanhando aquele processo com quem essa criança brinca, conversa, né?
Ao termos menos matéria à nossa volta, a gente tem uma facilidade de conexão maior. Se a gente pensar também que o idoso, à medida que vai perdendo matéria, o corpo vai ficando mais débil, mais frágil, também muitas vezes o idoso vai tendo essa proximidade de interlocução. Até é lógico, né? Se a gente pensar que a gente está no plano espiritual, primeira etapa de entrada é o quê? A infância. Qual é a etapa de saída, de regresso? Estarmos normalmente seguindo o fluxo normal de um tempo de desencarne, estarmos idosos. Então, a suavidade do processo é muito bacana. Quando a gente pensa que a gente está entrando, né, tá entrando no mar, molhando o pé, indo devagarzinho, e está saindo de volta para a areia. Então, assim, é um processo de transição. Então, essa ausência da matéria de forma bruta, mas a não formação total ainda dos órgãos, permite esse contato mais facilitado.
Eu acho que, inclusive, né, em cada um dos extremos tem características muito próprias, né? Enquanto no final da vida, né, na fase da velhice, há uma redução muito drástica do volume de fluido vital, né? Então, essa redução, de alguma forma, vai deixando esse espírito mais desconectado do corpo físico, podendo perceber melhor a realidade espiritual. Por outro lado, a grande presença de fluido vital nos primeiros anos de infância instiga, curiosamente, os processos mediúnicos. Caramba, mas é confuso isso, né? A ausência de fluido vital causa mediunidade e o aumento, o grande volume de fluido vital também causa mediunidade.
E se os espíritos que estão se aproximando utilizam justamente desse fluido vital como veículo de comunicação?
E tem uma característica que eu acho que é muito especial na infância, né? Eu não sou da área médica, não posso falar com muita propriedade, mas o próprio sistema nervoso, ele não está totalmente amadurecido. Então, esse não amadurecimento da estrutura nervosa do sujeito meio que abre a possibilidade para essa atuação mais intensa dos espíritos. Então, essa estrutura desencapada ou não completa, né, ela acaba funcionando como uma antena para captar melhor a realidade do mundo espiritual. Essa realidade, ela penetra com mais facilidade na realidade da infância. À medida que esse aparelho físico amadurece, se desenvolve, né, ele se torna menos permeável às influências dos espíritos. E, junto a isso, a gente tem também as camadas de cultura que se constrói, né? Então, tem também essa questão.
A gente gosta muito de falar do Dr. Jorge Andréa. Então, se a gente pensasse por onde se dá essa conexão, ele vai estruturar uma possibilidade que se dá através do genoma, do código genético, ali daqueles fios e tal. Outros estudiosos vão pensar que é no sistema nervoso que se dá esse tipo de conexão. Então, como a gente ainda não tem essa informação com uma clareza absoluta, A gente está falando de possibilidades ainda, enquanto a gente não consegue comprovar, a gente vai estudando essas correlações. Por exemplo, o que o Guilherme está trazendo é que o próprio cérebro humano, ele vai demorar a se formar totalmente com maturidade até mais ou menos metade dos 20, 25. Então, é um processo de formação lento, gradual. E aí, inclusive, a gente vai ver no capítulo de hoje, nas questões específicas, na verdade, a gente está trabalhando em dois pares de questões em lugares diferentes, mas elas se retroalimentam, e a gente vê que a formação do cérebro está, inclusive, conectada com a possibilidade de manifestação do espírito, do ponto de vista moral. Então, a potencialidade também das características de inteligência, elas estão ligadas à capacidade do corpo funcionante ainda ou não. Se ele não está totalmente maximizado na sua potência, você não consegue se expressar totalmente. Você vai estar trabalhando ali de uma forma ainda limitada. Então, é muito interessante analisarmos não só esse período que a gente está falando até os 25, mas retroagindo nesse período mais inicial, onde cada vez menos o espírito consegue ter essa fluência do ponto de vista material. Mas, por outro lado, ele consegue ter uma fluidez maior do ponto de vista espiritual. Então, bacana analisar essas, né, entre aspas, possíveis contradições, mas que, na verdade, não são. Elas se retroalimentam positivamente.
E aí eu acho que tem uma analogia que ajuda muito a gente a pensar nesse momento de infância, né? Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter trocado de celular ou de computador em algum momento. Hoje o celular nem tanto, né? Porque você coloca um do lado do outro, ele copia tudo, já não é mais tão instigante. Mas no passado, né? A gente tinha todo aquele trabalho, né, de ir lá na loja de aplicativos, sair instalando todos os aplicativos, né? A infância é um pouco disso, né? Nesse momento inicial em que o cérebro está ali ainda, né, muito disponível, a gente está recebendo os inputs do espírito que estão se firmando naquela estrutura neuronal, compondo a personalidade do sujeito, mas esse cérebro também está absorvendo esses uploads externos, essas atualizações de software, né, que vem através de papai, através de mamãe, através do contato com os médicos, através da creche. Ele vai tomando contato também e absorvendo da realidade do entorno, né, dessa psicosfera aonde ele está se constituindo. Então, todos aqueles eventos que a gente vinha discutindo, né, da cultura, das ideações de ancestralidade, as informações dos pais, tudo isso está ali numa mescla. Enquanto a gente está instalando o aplicativo, ele está em background fazendo o upload, o download de outras questões, né?
Brincadeira, Gui, a gente está usando muito termo em inglês, né? Mas é isso. Mas é o que a gente faz hoje em dia, né? Então, no pano de fundo, ele está rodando, né, enquanto está fazendo essas comunicações. Então, é tudo simultâneo. Ao mesmo tempo. E é interessante porque quando a gente pensa que a nossa cultura ela está influenciada diretamente pelo inglês, não é porque a gente está querendo fazer de anglicanismos, e eu uso isso o tempo inteiro, volta e meia, como eu morei fora há muito tempo, às vezes eu penso primeiro em inglês para depois conseguir passar para o português. Mas é isso, a gente vai entrando com uma naturalidade, né, que ele vai rodando essas informações todas simultâneas, e essa troca é fluxo constante, né?
E aí isso é o que vai construindo essa base da personalidade do sujeito, né? Então, esses primeiros 7 anos, principalmente, eles são substanciais nesse processo, né, de trazer contribuições extras além da própria capacidade do espírito encarnante. 7 anos é um número meio mágico. E ele é mágico, está na própria literatura. Tem alguns estudiosos que dizem que é o período do amadurecimento da Baía de Mielina, que é uma capa que encapsula as estruturas nervosas do teu sistema nervoso. A partir desse encapsulamento completo, essa influência espiritual ela se dá ela é menos intensa, né? E o que a gente percebe é que esse processo, né, até os 7 anos, você influencia muito na personalidade da criança. A partir dos 7 anos, ela começa a botar as manguinhas para fora, né? Ela começa a se posicionar com um certo ímpeto que muitas vezes a gente não sabe exatamente de onde vem, né? E aí, dali para frente, ela vem num processo de despertar cada vez mais intenso. Eu, inclusive, como coordenador de evangelização, eu costumo dizer que a gente planta a semente da confusão para que essas sementes eclodam e criem um absoluto caos durante a juventude. E é depois da juventude que esse espírito está, ou seja, depois dos 25, é que esse espírito está plenamente formado. A influência do espírito sobre a formação daquela personalidade, ela não é tão intensa nos primeiros 7 anos. Então, esse software, né, o cérebro e toda aquela estrutura está mais aberta a receber as influências externas, os dados dos pais, os hábitos.
Mais maleável.
Mais maleável, né? A capacidade de assimilação do próprio cérebro, né, diante dos contextos materiais, é muito ampla. Aí, a partir desse momento meio mágico, né, é como se esse espírito já tivesse mais hábil, até por conta da estruturação da Baía de Mielina, de se posicionar com mais clareza, de impor a sua vontade, o seu pensamento, o seu sentimento com mais clareza sobre o corpo. E aí, a partir dali, ele passa a viver um conflito, porque ele é um sujeito que está com vontade de falar em português, mas está percebendo um software instalado que está em espanhol. E você vai ter que lidar com essa confusão, né? Porque em algum momento, estou imaginando que o cara esteja encarnado na Espanha e a última encarnação tenha sido no Brasil, né? Ele vem com toda a força para falar português, mas encontra toda a estrutura de hardware que foi formatada e organizada para o espanhol. E ali, desse conflito, é que ele vai terminar de amadurecer a sua configuração final, digamos assim. Então, nesse período, né, dos 7 até os 12, ele ainda tem uma maleabilidade para a influência dos pais, e a partir dali, a adolescência é o caos. Porque ele passa a se impor com tal força que ele começa, inclusive, a negar todas as instruções do pai e dos pais para afirmar a sua personalidade, para descobrir quem efetivamente ele é. É a história do caos que a gente plantou, né? E aí ele vai ficar dos 12 aos 25 nesse processo de constituição final da sua personalidade, né? É um processo, é um momento ainda que o cérebro não está totalmente amadurecido, que o controle, né, do córtex frontal ainda não consegue inibir completamente os controles emocionais automáticos, né? Então ele ainda está ali meio, né, derivando, né, meio à deriva. E aos 25, quando você tem a consolidação desse sistema nervoso, ele passa a ser soberano, né? E aí todo aquele software que estava ali instalado, ele aprendeu a administrar e a manipular adequadamente, a tal ponto dele poder, de repente, até tirar um teclado, uma tecla do teclado e colocar outra, se ele quiser, ou fazer fazer a instalação, né, de uma nova linguagem para poder transitar, né, dentro da sua encarnação.
Se a gente... Só um minutinho, desculpa, você me perguntou. Só para... É sobre esse assunto ainda? Que eu queria... Tá, só um minutinho, então vou te pedir essa gentileza. Tá. Então, imagina que essa rede, né, da Baía de Mielina, ela vai estar formando ali uma capa isolante, por assim dizer, num sistema nervoso que está correndo. Então, se a gente imagina que no Rita, na nossa casa, onde a gente estiver, que você tem fiações correndo o tempo inteiro. E elas, para não estarem expostas a curtos, elas precisam estar envoltas no material que vai isolá-la eletricamente. Então, se a gente está com esse sistema nosso ainda muito vibrante, disponível, se a gente imagina que no fundo não é matéria, tudo é energia, sob diferentes formas, vibrações, como é que a gente estaria ali disposto o tempo inteiro com essa nossa rede aberta. Então, essa proximidade de pontos de contato, ela é muito maior. E pontos de contato que eu estou descontrolado. Eu estou descontrolado sobre esses pontos. Por quê? Porque eu não consigo lá evitar que alguém vá conectar naquela ponta. Mas quando eu tenho esse isolamento, eu passo a ter um controle maior sobre o processo. E quanto mais eu tenho um cérebro formado que me permite esse despertar, melhor eu consigo estar ali, entre aspas, sentado no cockpit, né, naquele mais a nós aí de novo, mais uma vez, sentado ali no banco do piloto, né, controlando aquela espaçonave, aquele carro, que é o nosso corpo. E, então, esse processo, ele faz muito sentido quando a gente vai imaginando que, do ponto de vista de controle energético, à medida que a gente vai tendo a estrutura melhor formada e vamos nos percebendo melhor, a gente melhor consegue se posicionar dentro do processo. E uma segunda questão, quando a gente fala que a personalidade ela vai se apresentar melhor, é porque a gente lembra, que a gente tocou nesse assunto em alguns outros encontros, que a individualidade, que é aquele processo do espírito, a vida com V maiúsculo que vai do começo ao fim, do átomo ao arcanjo até a perfeição, ela vai se dar ao longo do processo em várias personalidades. Então imaginemos que nós, que estávamos adormecidos como espírito, adormecidos como individualidade, vamos ter uma roupa nova, um carro novo, um avião novo para pilotar. E à medida que a gente vai se adaptando e também se conectando com este novo veículo, as nossas características que estavam lá adormecidas como individualidade, elas vão começar a aparecer eclodindo. Qual é a diferença? Que agora eu estou com uma roupa nova, eu estou num novo contexto social, eu estou numa nova vida, num novo país, num novo corpo.
E como diz um amigo meu, com orçamento.
Com orçamento.
Até então, só quem gasta é o papai e decide o que eu vou vestir, porque eu não tenho orçamento. Depois que eu passo a ter orçamento, ou seja, passo a ter...
responsabilidade, certo? Eu vou fazer escolhas e trocas, e aí a gente exercita o nosso livre-arbítrio que a gente vem falando, que é potente, porém ainda limitado perante o espiritual. Então imaginem como uma tintura, como uma cor, uma textura que a gente vai dando lá na nossa individualidade com a roupagem, a linguagem, o verniz do corpo atual, personalidade. Então quando a criança vai começando a adolescência e vai aparecendo esses traços eles estão tanto conectados à história espiritual que vai se apresentar, como o contexto novo e o corpo novo aonde ele vai estar, o espírito, se apresentando dentro daquela lente. E aí seria a personalidade. Então, um processo tão bonito, eu acho, assim, quando a gente começa a pensar as oportunidades novas da encarnação, né? Deus é justo, misericordioso, os espíritos trazem isso nas questões que a gente está estudando hoje, é através dessa riqueza. Nós não deixamos de sermos nós mesmos, só que somos nós mesmos com uma roupagem diferente para novas oportunidades, novas experiências e respeitando o nosso histórico, porém dentro de um contexto diferente. E esse contexto é que provoca, inclusive, a oportunidade de aprendizado. Porque se fôssemos nós mesmos, sempre nos mesmos contextos, eu já sei disso. O que, que eu estou ganhando? Vocês vão fazer o livro dos espíritos um para sempre? Não vão. Vocês vão passar de ano. Vocês vão fazer o livro dos espíritos dois, vocês vão fazer o evangelho, vão fazer o livro dos médios, céu e inferno. Para quê? Para que cada nova roupagem, novas oportunidades, novos aprendizados. Então é muito legal. Porque quando a gente começa a valorizar esse processo, a gente fala, gente, que bacana, a formação da Baía de Mielina no meu corpo está determinando minha possibilidade de conexão espiritual ou não. Eu passo a ter mais controle, exercer melhor meu livre-arbítrio na hora que o processo se formou. e que meu cérebro maturou ao ponto de eu poder fazer minhas próprias escolhas. Então é muito bacana. Assim, eu fico empolgadão, não sei se vocês estão percebendo, né? Tá todo mundo rindo aqui no salão. A meia dúzia presente, que são os vencedores do frio da chuva e da questão do transporte, versus a grande maioria esmagadora hoje que a gente tem online. Então, imagino que o pessoal do online esteja se divertindo também. Mas, gente, é muito bacana, a gente fica muito empolgado. Guilherme e eu adoramos esse curso, porque é a primeira oportunidade que a gente tem de se expressar na beleza magnífica dessa doutrina, que está o tempo inteiro nos ilustrando e nos possibilitando enxergar o mundo com outros olhos. A gente nunca mais é o mesmo, né?
É verdade. E com todos os referenciais que a gente tem agora modernos, né, da computação, das inteligências artificiais, vai ficando cada vez mais rico. Porque pensar esse processo de infância é como se a gente imaginasse que acabamos de levantar um servidor com um sistema operacional, com um sistema de inteligência artificial rodando, e durante a infância você está fazendo aquele movimento de treinamento de máquina, apresentando os parâmetros, apresentando as informações, para que através daquelas informações ela possa reconhecer padrões. E aí depois, quando há o processo de amadurecimento, é como se essa inteligência artificial fosse ser aberta para o público utilizar. Ela já está treinada e aí agora o espírito começa a jogar os seus prompts. E aí esses prompts estão limitados a partir daquilo que a máquina aprendeu, né? Então ela não pode nada além daquilo, a não ser que ela tenha uma conexão especial. Então, se ela está conectada à internet, por exemplo, ela pode ir buscar. Se eu tenho mediunidade, eu posso ir buscar informação no mundo espiritual. Se eu não tenho mediunidade, eu estou mais restrito com relação a isso.
Que banco de dados e que acesso eu vou ter, né?
Exato. Se eu tenho condição de acessar minhas memórias de vida passada, se eu tenho alguma estrutura perispiritual especial nesse sentido, então eu consigo ir lá buscar nos meus conhecimentos das encarnações anteriores. Se eu não tenho, eu não consigo. Né? Então, isso vai modulando. E aí, a referência com a inteligência artificial é incrível. Porque aquela inteligência, ela é autônoma. Né? Então, ela também vai aprendendo com as perguntas, com as experiências que se está vivendo. Ela vai conhecendo e respondendo de forma cada vez mais especializada ao usuário, no caso, o espírito. Né? E ela vai se moldando. E nesse moldar-se, ela é capaz, inclusive, de conduzir-se a processos de extinção, a processos de adoecimento ou a processos de ampliação das possibilidades encarnatórias, de possibilidade de vida, porque aquele usuário faz uns prompts bacanas que não desgastam, que não degradam o ambiente.
Diga aí, guia, prompt.
Prompt é o comando que a gente faz, é o pedido que a gente faz à inteligência artificial.
Ou seja, aquele textinho que a gente coloca, né, dando uma direção para poder receber uma resposta. Quanto melhor for o prompt, melhor a resposta.
Desde que tenha o treinamento adequado.
Né? Anterior. Diga aí.
Tem uma dúvida dela.
Ah, tem a dúvida aqui. Desculpa a fila. Vamos lá. E tem uma colocação do Zoom também interessante.
Era concernente ao que você estava falando. Mas é uma coisa que eu achei muito importante de se trazer. Não sei se você... quando eu estou falando isso tudo, estou lendo, ouvindo isso tudo, a gente está falando das crianças neurotípicas, né?
Uhum.
Então eu já li essas questões, eu acho que mais 753 vezes. E quando eu parei hoje, na 382, que fala assim, eu posso ler? Ele fala assim: o espírito encarnado sofre durante a infância com as limitações da imperfeição dos seus órgãos. Por isso que eu falei, não tinha a ver com era um instante que vocês estavam falando, era o anterior. Não, esse estado é uma necessidade. Está na natureza e de acordo com os planos da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Para o meu mundo hoje, quando eu li isso de manhã, fiquei pensando isso o dia inteiro, trabalhei com os pacientes pensando nisso, que a gente não pensa, a gente vê no neurotípico. Vocês estão falando da criança neurotípica, nós não somos um mundo só de pessoas neurotípicas, né? E eu, que já tive a oportunidade de vivenciar de perto isso tudo, você vê quando a criança neuroatípica, ela tem uma infância muito maior, com um nível de dilatação imenso, porque parece para o pai e para a mãe, e eu falo isso de uma outra maneira para quem não é espírita sempre, né? Mas nunca pensei nisso, que aquilo é para o espírito, ele precisa, mas por que precisa? E veio hoje a resposta. E eu trouxe para vocês porque eu queria muito saber da opinião de vocês. Eu penso, isso é a resposta que estava aqui o tempo todo, eu já li 500 vezes, eu nunca entendi. E hoje, por acaso, o Stallone entendeu. É incrível como cada espírito, pessoa, típica, atípica, vai ter o seu tempo de maturação e essa infância vai durar o tempo que ela necessita. 7 anos, teoricamente, quando uma biologia é considerada neurotípica, atípica, dentro de situações. Mas e a mãe que não tem esse filho?
Primeiro, muito obrigado por ter falado no microfone, pessoal todo do Zoom, com certeza está batendo palma e te agradecendo, Mariana. Então, obrigado, hein? Segundo, Guilherme, quer pegar o microfone para você comentar? Depois a gente pega contigo. Primeiro, vou focar aqui, né? A gente falei primeiro o teu agradecimento, mas vamos pegar agora o primeiro da resposta. Aqui no Rita a gente fala muito isso. Eu lembro a Maria Regina, nossa diretora doutrinária, falando muito isso. Às vezes tem uma vírgula no texto que eu nunca vi. Aí eu faço aquela vírgula e falo assim, caraca, mudou todo o meu entendimento. E às vezes a gente é diferente. Às vezes o texto é igualzinho, quem mudou fomos nós. Né? Então a gente volta com outro olhar, o contexto que a gente viveu naquele dia, né? Jogou numa conexão neural, neuroplasticidade, fez lá, né? Conexão que, pum, fechou o pensamento e que muitas vezes a gente não conseguiu chegar. Então é muito bonito isso, quando eu brinquei negócio, né? Ninguém vai ficar no Livro dos Espíritos 1 para sempre, mas a gente vai ler o Livro dos Espíritos teoricamente para sempre, porque sempre vai ter novas leituras, novas informações, novas conexões. E aí é muito legal. Volta aí, Gui, na tua resposta, depois eu comento mais. Vamos.
Eu acho que eu iria até para além do que você está trazendo. Porque não é só o ampliar ou reduzir o processo de amadurecimento. Mas é também entender que em determinados contextos, algumas estruturas não poderão ser acessadas. Porque se por um lado o sujeito está desenvolvendo determinadas estruturas mentais, mas talvez a janela de formação já tenha se fechado. E aí aquele sujeito vai viver com um, aspas, comprometimento, né? Pela vida inteira, porque aquela janela biológica, a janela mental não acompanhou a janela biológica, né? E aí a gente percebe exatamente a beleza do planejamento encarnatório, né? Porque muitos desses contextos são previstos e até programados pela espiritualidade superior para nos entregar exatamente o que a gente precisa. E às vezes não vem nem só por uma neurodivergência, às vezes é a própria escolha social. Eu lembro de uma situação de uma criança que tinha um comprometimento de aprendizado gigantesco, porque ela foi privada dos nutrientes durante todo o período da primeira infância. Então, dali para frente, a gente já sabia que seria uma pessoa com limitações cognitivas. E aí, como é que a gente muda a estratégia para lidar com aquele sujeito quando a gente entende esse processo, né? É muito lindo a gente conseguir perceber da sabedoria que está envolta nessa movimentação e a enormidade de possibilidades combinatórias, né, de formação, de adiantamento da formação, de retardo, né, de uma complexidade. A gente consegue abraçar diferente.
A gente estava hoje no curso anterior, que a gente vai lendo uma obra de Ivone, estava vendo a bondade do acolhimento a um espírito durante um tempo longo, gigante, que eu acredito que nenhum de nós teríamos a paciência de fazer isso com esse trabalho, com esse tempo, com essa dilatação, simplesmente para não repercutir no espírito, e o simplesmente entre aspas, tá? De que ele estava desencarnado. Porque ele achava que ele estava encarnado cuidando de uma hortinha e que ele não podia sair para ir para um hospital porque ele não poderia deixar a plantinha dele, porque ele tinha que garantir o seu sustento. Em torno de mais de 60 reuniões, convencendo suavemente o espírito para ele ir percebendo Porque se fosse um de nós, talvez na nossa ânsia a gente chegasse e falasse, desencarnou, meu irmão. Entendeu não? Vamos lá, porque ó, a fila vai andar. A gente estava brincando isso no curso.
Com a parte do morreu, você não percebeu ainda. Né?
Mas aí vem com essa suavidade, que se a gente faz um parâmetro e faz uma comparação com tanto nós, espíritos encarnados, com a necessidade de um pai para os neurotípicos durante tanto tempo de dedicação dilatado, quando você pega um não padrão, né, dentro daquela expectativa, você vai trabalhar com esse tempo ainda mais dilatado. Mas quando a gente pensa só esse processo, a quantidade de energia, dedicação, amor, é só o amor para poder manter essa coisa que no livro ele fala, ama-o, né? Ama esse espírito que é seu irmão. E às vezes a gente ama como se fosse um dos seus. Só que a gente não está... Estou falando por mim, tá? Para o Guilherme, que eu conheço bem, imagino que nenhum de vocês. Mas a gente não está nesse nível, né, de amar amplamente, dar, fazer ao outro o que gostaria que fizesse, que é exatamente o que Jesus quer. Se a gente está lá fragilizado na nossa infância espiritual, inclusive, a gente não quer ser massacrado para acabar, sair da nossa bolinha, no nosso trauma. Não, mas se alguém conseguisse, com aquele carinho, suavidade, e nos trazendo dia a dia, conversa a conversa, até que um momento você fala assim, ih, mas será que eu não poderia estar... Ah, aí cai a ficha. Não é imposto. É lindo, é ofertado, só que a gente ainda não consegue entender isso. Mas a gente está nesse caminho, né?
Pegando essa coisa do conforto, né, que é oferecido, é, entendendo que, sim, sofrer às vezes também faz parte do processo, mas a gente perceber, né, isso eu estava pensando outro dia com o meu supervisor lá da psicanálise, a gente fala tanto, né, o sujeito tem que sair da zona de conforto. Não, talvez não. Talvez tudo que ele precise no momento seja vivenciar aquela zona de conforto, porque ele estava no verdadeiro inferno até então.
Um quentinho, né? Um quentinho, às vezes tão acolhedor.
Talvez tudo que ele precise seja colo naquele momento.
Reconfortante.
Ele passou todo um contexto em que ele não conseguiu nem valorar o que é ter uma zona de conforto. Pensando na coisa do vambora, morreu, né? É, também a gente pensar que sim, os aprendizados se dão fora da zona, e aí eu vou tirar conforto para trazer a zona de acomodação, né? Mas que tem um limite. Eu não posso me distanciar muito dessa zona de acomodação, porque a partir de um determinado momento essa zona deixa de ser uma zona de aprendizado possível e vira uma zona de trauma. Então a espiritualidade lida com isso e te coloca ali no limite certo que você precisa, e isso é calculado momento a momento. É impressionante.
E caso a caso, específico para a necessidade de cada um, dentro da nossa individualidade.
A lei já dá conta disso naturalmente, e aí ainda vem a espiritualidade para trazer uma colher de misericórdia, regulando isso para otimizar o processo. E aí a gente começa a perceber como é que a nossa atuação como educadores, como pais, como responsáveis pelo outro, é muito mais sobre ofertar ao outro condições para que ele se perceba, do que efetivamente inserir um monte de informações. Né? É muito mais sobre o processo de fazer eclodir o que tem dentro dele, que é a base da ideia da educação, é quando o sujeito está educado, quando ele consegue expressar o que ele tem, do que efetivamente a gente inserir um monte de informação, de dado. Né? O que ele faz com esses dados? O processo de educação é diferente do processo de instrução. Instruir é jogar um monte de dado. Educar é fazer com que esse sujeito, criar contextos em que esse sujeito seja capaz de relacionar esses dados, tecer pensamentos, estabelecer um posicionamento crítico, com o entendimento, inclusive, que alguns talvez nunca tenha oportunidade de se expressar com esse vigor criativo completo, porque ele tem uma condição neurodivergente, que não está dentro daquilo que a gente tipifica como sendo algo normal.
Sem falar que alguns têm capacidades avançadíssimas, né? Então, Essa questão eu acho muito interessante, para a gente retomar. Mariana, repete, por favor, que estão pedindo aqui, qual foi a questão que você leu? Só, eu falo aqui, pode falar. Obrigado, Gui. Só o número que fugiu aqui, uma pessoa nos está pedindo.
Eu acho que foi 382, não foi?
Então tá, 382, Livro dos Espíritos. Quer fazer a tua pergunta no fundo, que a gente tem uma aqui do Zoom. Você fala... É ótimo. Pode ser, eu acho que tem tudo a ver. Mas enquanto você chega, eu vou ler aqui uma do Zoom para a gente ganhar tempo. Ó. Porque você estava falando da coisa do neurotípico. Aí vem a pergunta. E quando a mielina é destruída por alguma doença degenerativa, como a esclerose múltipla, teriam alguma consideração a respeito? Ótima, muitas considerações. A primeira é que é um objeto de estudo maravilhoso. Quem quiser focar-se nessa questão, porque aí você está abrindo novamente a possibilidade dos canais para um contato mais intenso. E aí você fala, bom, mas a esclerose é porque é uma condição do corpo, física, ou a esclerose está vindo porque, de repente, você está trabalhando ali uma série de outras questões que tem a ver com a possibilidade de contato, inclusive. Então, é interessante. Não estou dizendo que seja nenhuma nem outra, porque falta muita ciência ainda para a gente fazer. Só que o que é interessante é que quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe as possibilidades enormes de estudo que a gente ainda não faz direito. Né? Chegaremos lá, mas ainda não nos posicionamos para levar. Algumas pessoas, sim. Mednesp da vida está aí para provar isso. Né? O que está em estudo começando a surgir mais... A gente tem que, quando surge uma pergunta assim, ir buscar numa fonte. Já tem alguém trabalhando com isso hoje? Porque se não tem, é um campo interessante de estudo. Quer comentar?
Eu acho que tem uma reflexão interessante, né? Porque assim, o que significa degradar o sistema nervoso? Significa reduzir a possibilidade desse espírito expressar-se. Né? Então, de cara, eu acho que uma questão que a gente pode perceber é que esse espírito torna-se cada vez mais dependente da atuação da sociedade no seu entorno. E ele vai ficar cada vez mais como observador / aprendente nesse contexto. Né? Então, é como se você dissesse, olha, filho, agora para um pouquinho e presta atenção aqui, deixa a gente te mostrar como é que funciona. Né? Então, estou aqui pensando a quente, né? Mas é uma reflexão interessante da gente se dar conta, né? A pessoa que está num processo de esclerose, ela tem cada vez menos oportunidades de colocar a sua vontade sobre o processo. E aí, por conta disso, ela vai precisar trabalhar, no mínimo, a humildade. No mínimo, é uma lição valiosíssima, porque é diferente da criança... que quer mais é ficar dependente, porque ela adora carinho, ela adora peito, ela adora... né? A pessoa já era um adulto formado, independente, autônomo e que agora tem que passar a depender. Então, é uma lição totalmente diferente, né? Não tem afeto, tem um contexto de não satisfação, de não aceitação. É um exercício de humildade muito grande. Esse eu penso de cara, mas a gente pode dar uma pesquisada, ver se tem alguma coisa.
Então, bom, aí pulando um pouco, né? Pra a gente tá.
Eu acho que. Eu não tô ouvindo.
É, porque às vezes eu não dá retorno.
Peraí, deixa eu fazer um testezinho aqui. Ó. Vai, fala um pouquinho aí pra ver.
Tá escutando?
Aham.
Acho que agora tá reverberando um pouco mais. A gente tá falando dessa parte da infância do encarnado, né? E da relação, né? Do espírito com esse primeiro contato com o corpo e tudo mais. Aí minha pergunta é mais... Não é nem uma pergunta, é um pouco... Querer saber um pouco dessa experiência da criança na erraticidade, ou seja, depois que desencarnou. Primeiro porque... Bom, ele não vai ter... Desencarnou, não tem corpo, mas tem perispírito, né? Que imagino que esteja ainda vinculado completamente àquele corpo, àquele perispírito de criança, né? Mas mais importante do que o perispírito é a questão intelectual... intelectual, moral e intelectual, sobretudo intelectual, daquela criança, vamos dizer assim. Quer dizer, ele vai continuar Porque vocês falaram aqui, e isso é corriqueiro, daquela pessoa que desencarnou, mas demora a entender que está desencarnado. Fico imaginando uma criança, né? Quer dizer, como deve ser complexo, quiçá doloroso, uma criança não tem menor... Se ela vai estar vinculada ainda ao corpo e, portanto, com aquela capacidade intelectual restrita e reduzida, como é que é na erraticidade essa experiência da criança que, bom, saber que desencarnou, ela não vai saber, né? Mas se for uma criança que desencarnou, né? Em tenra idade, assim, uma criança pequena... É, como é que é essa experiência da criança na erraticidade? Assim, ela desencarnou e vai, aos poucos ela vai... Tem uma pergunta aqui que é mais ou menos isso, né? Mas é uma resposta um pouco sucinta aqui do...
Leia e faz essa gentileza pra gente, por favor.
É, deixa eu ver aqui, é a 381, que é: com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Essa é a pergunta 381. E a resposta é sucinta. Leio a resposta? Ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa, isto é, quando não mais existe elo algum entre o espírito e o corpo. Enfim, imagino que seja algo complexo, né?
Super. E lê mais um texto que eu tinha separado hoje para a gente pensar aqui, conecta. Obrigado pela gentileza novamente de ter lido. Pessoal, aqui do salão está ganhando nota 10 em Zoom. Vamos lá, que a gente está aqui com um pessoal de 30 e tantos no Zoom, então está uma turma forte. Tem uma parte do final de uma resposta que diz assim, que é uma resposta a mais longa que tem. Só vou pensar um pedacinho assim. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância. Então, ele está falando aqui não só dos espíritos, crianças que desencarnam. Então, vamos pensar nessa condição, que todos nós, ao desencarnarmos, já estaríamos numa espécie de infância. Ele diz por quê? Entre novos irmãos. Então, a gente está, né, voltando ali, e peraí, para onde que eu estou chegando? Estou me reconectando, estou voltando àquele estado de consciência espiritual. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Então, a gente está voltando para o lugar de origem, mas a gente ainda está, né, se tiver menos consciente espiritualmente, a gente ainda está tateando para esse novo mundo, que na verdade não é novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumada a falar, linguagem mais vivaz do que agora o vosso pensamento. Então, a gente já tem essa dualidade do retorno. E aí você está trazendo a pergunta da dualidade do retorno a partir do ponto de vista de uma criança que desencarnou, como é que ela vai se sentir lá? Certo? Ótima pergunta.
Eu acho que o principal ponto é a gente entender o seguinte: esse processo de encarne, né, ele é um processo que gera uma confusão mental. Você se despersonifica como espírito e se personifica como uma personalidade aqui no mundo. O desencarnar, você vai ter que fazer o caminho de volta. E conforme a gente já viu, esse caminho de volta, ele não se dá tão facilmente como Kardec supunha. A gente sabe de pessoas que desencarnam e encarnam novamente sem lembrar do que eram antes da última encarnação. Talvez o cara entre na sociedade como um espírito ativo, trabalhando, hábil, se movimentando, entendendo que tem que evoluir, que tem que progredir, percebendo que é um espírito imortal, mas sem acesso às lembranças das encarnações anteriores. Então, isso significa dizer que, de alguma forma, a vida dessa personalidade continua na erraticidade por um tempo. E a gente tem relatos que explicam bastante esse contexto. Nas colônias espirituais, você tem estruturas como orfanatos, onde esses espíritos de crianças desencarnados muitas vezes são acolhidos para que durante um tempo eles possam, aspas, crescer, ou seja, retomar uma mentalidade mais próxima da mentalidade de espírito, né? Então é um processo de estudo, de tomada de consciência, de prática das habilidades de manuseio do perispírito. Então é como se ele estivesse vivendo uma infância, continuado a viver uma infância, vai ter uma infância durante um tempo. E aí, qual é o, por quanto tempo? Depende, porque aí cada situação é uma situação, mas de um modo geral, o que a literatura nos diz é que esse período de infância é mais curto na erraticidade. Então, ele retoma a posição de espírito consciente muito mais rapidamente. Né? Até porque, né, eu acho que isso é um ponto interessante, ele está com a mentalidade de criança, e a mentalidade de criança é uma mentalidade que é de fácil adaptação, as crianças, de um modo geral, são afáveis, né? São curiosas, então, muito rapidamente, você consegue despertar nesse sujeito a sua capacidade plena.
E até porque a gente pode pensar também que ele não está limitado pelo corpo físico.
No livro dos Espíritos diz exatamente
sobre desencarne na infância. Sim, o livro dos Espíritos fala exatamente sobre desencarne na infância.
Muito mais a prova dos pais do que a criança em si.
Quando é um desencarne, quando a criança está jovem, né?
Sim. Sim, o processo vai ser facilitado porque não é a questão principal dele. Agora, tem vírgulas aí, né? Porque muitas vezes a gente percebe também que
essas vírgulas são as da Maria Regina, que a gente não via, não é isso?
Tá não, certo. Essas são adicionais que vêm por conta de outros relatos.
A gente que vai
trazem.
Botando, né? A gente vai pintando gente vai novas pintando, vírgulas. Né?
Porque muitas vezes a gente vê a inviabilidade de uma encarnação plena porque esse espírito está com o seu perispírito desorganizado. Porque a sua mentalidade, as suas escolhas anteriores comprometeram a capacidade de vitalização de um corpo por um período longo. Então, acaba encarnando como um processo expiacional, né, onde através daquela vivência curta ele vai reestruturar o perispírito em contato com a matéria. Então, também tem esse movimento. E aí, nesses casos, possivelmente essas infâncias espirituais serão mais largas, mais alargadas, porque é uma questão de reorganização perispiritual.
Sim, muito bacana, concordo. A gente teve a Andrea Cláudia, que a gente falou a semana passada, ela trouxe justamente um questionamento sobre essa pergunta das encarnações curtas, né? De que mas qual é a proposição disso? Qual é o propósito? Para que serve? E a gente falou, inclusive, muitas vezes, a necessidade do espírito ele ir se reacostumando com a matéria, se reaproximando desse orbe, voltando para essa energia, que é uma energia mais densa, começando a se acostumar com a ideia de que, sim, eu vou encarnar, vale a pena, eu vou ali fazer um test drive, entre aspas, aí mais um, inglês hoje, tá? Fazer um testezinho para ver se vai funcionar. Então, isso é uma das possibilidades. Outra que o livro traz nas perguntas de hoje é justamente ao contrário. Às vezes ele está precisando completar uma experiência e aquele breve contato com o espírito, com a matéria, com a sensibilização, com o mundo, ele consegue fechar aquele ciclo. Então, tem tanta oportunidade, tanta possibilidade que a gente nunca pode, ou quase nunca pode, fechar caso e dizer assim, é sempre assim, será sempre assim, caso a caso, e a gente vai numa miríade de possibilidades lógicas, e aí cada um vai ter a sua necessidade de acordo com a bondade da lei. Se a gente pudesse rapidamente, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu gostei a partir de uma fala que o Guilherme estava trazendo, eu comecei a pensar nessa coisa que eu estava falando da individualidade, da personalidade. E da coisa que a gente estava falando de eclodir, né, a personalidade a partir de uma individualidade. Então, a frase que o Guilherme trouxe, que me ajudou a pensar nisso, é o final. É quando a nossa personalidade ela ainda está presente já no nível da espiritualidade. Então, não vai ser perfeito, isso aqui é um pensamento que está acontecendo agora. Mas vamos dizer assim, ó, a gente tem ali a nossa linha da individualidade. Aí, a partir de um certo momento, esses traços eles vão começar a ser traços de uma fundação, de uma base, que vai se apresentar aqui como uma personalidade. E essa personalidade, ela vai estar sendo influenciada por esses traços, porque elas são características nossas daqui, simultaneamente com as características dessa personalidade. Vai chegar um momento que, se a gente não consegue ter a maturidade e a consciência suficiente para dizer assim, agora eu deixo essa personalidade para trás e continuo apenas na minha individualidade, acrescida das experiências que essa personalidade me trouxe, que ela me trouxe, eu acabo trazendo a personalidade para o mundo espiritual. E aí eu posso fazer uma confusão de achar que eu sou aquilo que eu já não mais sou, que eu estou num estágio que eu não mais estou. E aí eu cruzo os campos e me identifico diferente do meu estado atual. O que eu acho que vai ser muito útil, quando vocês chegarem no livro Céu e Inferno, o Céu e Inferno fala muito desse processo aqui, ó, do desencarne. E ele fala que o nosso grau de maturidade está extremamente ligado à nossa capacidade de evolução, entendimento espiritual, e o tempo que a gente vai demorar para perceber-se novamente aqui, ó, em individualidade, está totalmente ligado à nossa percepção do mundo espiritual, de nós como espíritos, da nossa consciência e do nosso apego ou não apego à matéria. Então, é uma combinação de fatores que vão permitindo que a gente faça esse retorno à pátria original e ao estado consciencial original com uma forma mais limpa, mais clara e mais rápida. Então, aqui é um grande resumo falando uma coisa, algumas características do Céu e Inferno. Mas lá a gente ouve os relatos dos espíritos sobre esse processo, quando inclusive muitos deles ainda estão vivendo aqui a personalidade e não mais novamente a individualidade. Então, esse overlap, que eu falei que às vezes vem em primeiro inglês, né? Essa simultaneidade, né, de tempos, é porque muitas vezes a gente ainda não aprendeu. É normal, sendo crianças espirituais, a gente ainda está nesse processo de, ih, agora eu troquei um chapéu, botei o outro, eu estou me vendo dessa forma, já não é mais aquilo. A gente ainda não sabe lidar. Esse despertar que foi trazido, ele é muito nesse sentido, da gente começar a perceber essas fronteiras, e nas fronteiras, seja das zonas de aprendizado, com as zonas de desafio, aonde a gente tem a possibilidade de crescer, quanto mais consciente a gente estiver, melhores opções a gente vai fazer, melhores escolhas, e mais centrado no centro de controle, na cabine de controle do nosso novo bólido, certo? Do nosso próprio corpo, do nosso próprio perispírito, e nós, espíritos conscientes, que estamos ali como os pilotos. Então, acho que é um processo muito interessante da gente entender as coisas pretéritas, as coisas que acontecem na encarnação e as coisas que podem acontecer no momento do desencarne e do pós-desencarne. Então, a gente vai somando pensamentos para construir junto com vocês, que traz essas colaborações, um entendimento melhor da complexidade do modelo, e quanto mais a gente consegue entender, materializar, construir isso lógica e consciencialmente, melhor a gente consegue se posicionar. Não sei se o pessoal do Zoom conseguiu ver esse monte de rabisco aí, mas eu vou tirar uma fotinha que não vai fazer o menor sentido e vou postar lá no grupo, tá bom?
É interessante, né? Porque assim, aí a gente vai jogando outras camadas em cima, né? Aí eu já estava pensando aqui, e quando o meu grau de consciência espiritual é mais potente? Aí a gente acaba vivenciando essa experiência encarnatória com muitos reflexos da vida anterior, das vidas anteriores, né? E aí a gente traz facilidades. Eu coloquei alguns casos na aula de hoje, né? Tem um cara que criou um reator de fissão nuclear que é capaz de... É um troço totalmente portátil que pode ser usado para alimentar centenas de casas durante um período de 30 anos com absoluta segurança, e o cara, quando pensou nisso, tinha 14 anos de idade. Sabe? Pensando em segurança, pensando em impossibilitar o uso em armas nucleares. Então, assim, o cara tirou isso da onde? Né? Ainda terminando o ginásio, não tinha universidade, né, já está ali criando um reator com tecnologias, com coisas que você compra na loja da esquina. É claro que esse cara traz uma bagagem, né? Tem três casos que eu coloquei lá que são mega interessantes nesse sentido. Tem o outro lá da matemática também, e tem a menina que pinta maravilhosamente bem, né? Que é exatamente isso, nessa hora em que a tua identidade espiritual é tão forte que ela vaza, ela interfere na constituição dessa personalidade de uma forma mais vigorosa. E o outro pensamento que eu estava trazendo nesse gráfico também é a gente pensar a importância dos traumas. Porque se por um lado o Luiz tracejou na vertical, né, pontilhadinho, o trauma é como se fosse um risco sólido, contundente, que bloqueia tudo que está para trás. E aí, ao bloquear o que está para trás, bloqueia o que é bom e o que foi ruim.
Uma barreira, né?
É uma barreira que te defende de entrar em contato com aquilo que não foi bom, mas que bloqueia as coisas boas também. Então é como se você ficasse ali num zero, né? Partindo de um ponto zero, enquanto você se capacita para poder olhar para aquele trauma. Às vezes, vivenciando várias reencarnações, seguidamente, desencarnando diversas vezes, construindo estofo para você conseguir olhar para aquelas questões. E aí sim, voltar para aquele ponto onde você estava, resgatar o que você estava tentando desenvolver e dizer, bom, agora eu acho que eu consigo. Né? É quase como se fosse um desvio de caminho, né? Sofrer um trauma, deu um desvio, você vai ter que fazer uma volta para retornar para aquele ponto, porque você não tem condição de pegar ele de frente.
E o Jorge André, como a gente falou em alguns encontros anteriores, ele fala dos núcleos em potenciação, desses momentos que estão lá, que a gente retoma depois energeticamente essas informações, esses conteúdos, para a gente desenvolvê-los a partir de uma maturidade, inclusive, maior.
Eu acho que é muito interessante, né, a gente pensar. A pergunta que não sei se foi a Mariana que leu ou se foi a outra, 381. Eu acho que foi a 382. Quando ele fala, né, quando você se desvencilha, né, você retoma a sua forma. Mas esse desvencilhar-se da estrutura corpórea não é apenas um desvencilhamento físico, não é apenas um desvencilhamento energético, ele é também um desvencilhamento psíquico, né? Então, é por isso que muitas vezes esses períodos na erraticidade são longos de confusão espiritual. Porque o sujeito não tem mais ligação com o mundo físico, mas ele psiquicamente está conectado àquelas questões. Era o sujeito lá com o que o Luiz estava falando agora há pouco, né? Vivenciando ali a necessidade de continuar o seu cultivo lá das vagens e o seu ganha-pão. E não existe mais nada, mas o psiquismo dele mantém aquela condição, né? Essa ideação constrói à sua volta toda uma arquitetura fluídica que faz com que ele viva quase que uma ilusão, um mundo de fantasia, né? E aí é necessário um acolhimento generoso, lento, conversas, né? Para que ele vá aos poucos desenvolvendo competências para ele poder olhar para aquele momento e dizer assim, caramba, você está dizendo, então, depois de 60 encontros, você está dizendo que eu morri? É mais ou menos isso, né? Nesse caso específico, não são nem só 60 encontros, porque o cara vai conduzido pela espiritualidade superior, mas ele vai achando que está indo para o hospital. Ele não é informado que ele morreu, ele simplesmente confia que a pessoa que o está atendendo vai cuidar da plantação dele, ele decide vender a plantação para aquele homem e o homem o leva para o hospital. Então, ele ainda vai achando que é um doente vivo precisando de socorro médico.
E não é à toa que eu estava há pouco pensando assim, olhei e falei, não, vamos trocar para morte, porque morte, a gente já explicou, né? É o evento do corpo parar de funcionar, já não funciona mais aquele veículo para nós. Agora, o desencarne, que é o processo de desligamento, é outra coisa, que tem a ver com uma característica física, de laços, de ponto a ponto, tem uma característica, sobretudo, principal, psicológica, espiritual. Então, o efeito morte, ele pode levar a um desencarne muito mais longo. Enquanto o desencarne, com um grau maior de consciência, ele tende a ser muito mais curto, muitas vezes, inclusive, simultâneo ao evento morte, e como a gente trouxe em eventos, até às vezes antes, para poupar o espírito de um sofrimento desnecessário pela bondade e misericórdia da lei. Então está lá no grupo.
É incrível, né? E aí, utilizando esses últimos 4 minutos...
Oba!
Para dizer que a gente não conseguiu cumprir toda a agenda, né? Mas a gente está pensando muito nesse mecanismo da infância do ponto de vista do encarnante. Mas a infância, ela também cumpre um papel importante para os pais. Porque é esse sujeito mais maleável, é o bebezinho fofinho, bonitinho, engraçadinho, que faz com que muitas vezes nós passemos por cima de sentimentos de desagrado, de dificuldade, e que fazem com que nós acolhamos até os nossos inimigos mortais. Né? A gente pega aquele espírito que matou a gente, acabou com a nossa encarnação durante 15 vezes no passado, né? As últimas 15 encarnações foram frustradas por aquele assassino, e a gente ainda olha para ele, acha fofinho, bonitinho, e quer dar todo o amor para ele.
Vou fazer um caso aqui. Eu sei que as palavras trazem energia. O evento e aquela experiência do Matsumoto, né? Matsu Emoto, o japonês, né, da fotografia das águas, quando falou Hitler, tinha uma figura ali pesada da energia. Então, Hitler foi uma criança, foi amado, foi levado, foi amamentado. E aí você fala, mas não foi aquele amor? A gente não sabe os detalhes lá do amor. De alguma forma, ele recebeu algum tipo de amor, recebeu um amparo, porque chegou à idade adulta.
E ao reencarnar, também vai passar por todo esse movimento de envolvimento. E aí repara, no momento, olha a coisa da semente da discórdia, né, que eu estava colocando no início da evangelização. No momento em que essa pessoa que eu odeio muito, que toda vez que eu vejo eu tenho vontade de matar, constrói com muita solidez sentimentos de amorosidade que estão ali inscritos no meu corpo, eu passo a viver um contexto dúbio, porque eu amo e odeio. Eu tenho tudo racionalmente, eu só tenho coisa para amar, mas vem um sentimento de ódio, e aí você fica naquele conflito, e nesse conflito você acaba se posicionando numa posição mais leve do que estava antes. E aí a sequência dessas repetições faz com que esses laços de ódio possam ser dissolvidos.
E Jesus disse, amai vossos inimigos. Então aquele que eu deveria odiar, entre aspas, deveria, eu passo a amar. E Jesus então trabalha essa fronteira do outro lado. Por que eu odiar se eu posso amar? Ah, mas eu vou amar como eu amo minha família? Não, não consigo. Mas o amor... atitude, o amor, respeito, eu trato o outro da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Eu não preciso ficar todo molenga, babozão, né, em cima do outro que é meu inimigo. Até pegaria mal o outro, fala assim, para esse cara aí tá meio, né, hoje o cara tá meio estranho. Mas será que, porque a gente, né, o cara me odiava, agora ele tá todo afetuoso por cima de mim, né, o que aconteceu com essa pessoa? Mas se a gente respeita, valoriza, trata direito, faz aquilo que a gente gostaria que fizesse, a gente está ofertando amor no lugar do ódio. E se, como o Guilherme estava trazendo, a criança, a gente dá o amor, mas daqui a pouco sente uma coisa esquisita, energética, é porque vai brotando essas possibilidades de conexão. Imagina se nós, pais... temos uma criança ali com a baía de mielina mais exposta, mais sensível, a gente vai percebendo essa energia cheia de fluido vital à nossa volta. E aí você percebe, você é um pouco mais sensível, você percebe e capta que tem algo ali que tal, pô, essa energia eu já conheço, essa energia já não bateu bem, né? Mas você tá amando aquela coisinha fofinha, gordinha, bonitinha, né? Fruto da minha carne... carreguei 9 meses, ao pai lá, todo pimpão, né, bobão, carregando. Então, a gente pensa isso. Imagina como seria, e os espíritos trazem isso, né? Como seria se a gente recebesse um monstrinho, feio, chato, que já te chuta do primeiro dia, já diz, e você de novo não, né? Você vai alimentar isso aí Né? Então a lei é muito inteligente, a gente brinca aqui para suavizar, mas é muito bonito, tanto bonito, tão bonito é, que sabe que a gente não faria provavelmente isso se soubesse quem é, bênção do esquecimento, o que fez, né? Se não fosse agradável aos olhos, se não fosse fofinho, se não fosse ingênuo, né? Aí daquele sorrisão todo mundo se derrete. Então é muito bacana para criar na gente, inclusive, essa suavidade de sentimentos.
A nossa humanidade, né, ela fica, ela se sobrepõe, né, é biológico tudo isso. Né. Tem uma, eu vou colocar a referência, é muito interessante, o camarada, ele coloca, né, como é que o Homo sapiens se estabeleceu. Né? E uma das teorias é exatamente isso, porque os filhotes de Homo sapiens eram fofinhos. Né? E isso desperta uma reação biológica que é diferente de você ver um bebê monstrinho. Né? E aí, por conta disso, né, toda uma genética mais fofinha prevalece sobre as demais. Então, biologicamente, o nosso organismo está programado para se desmontar diante daquele ataque de fofura, né? Tamanha a sabedoria. E aí, para a gente encerrar, mas para a gente poder refletir, né? Porque não é só o ataque de fofura da criança recém-nascida, mas é também a possibilidade de gestar aquela criança durante 9 meses, de estar naquela história durante todo um processo de construção, né? Então, na realidade, é um processo que antecede, ele começa antes, né, e vai se intensificando à medida que aquela criança se desenvolve no útero. Né? À medida em que ele vai fincando as suas bases aqui no planeta, na encarnação, a gente também vai modificando a nossa vibração naquele envolvimento. Né? Então, é de uma complexidade. A gente tem diversos casos, a espiritualidade superlota os nossos HDs com casos assim, para que a gente possa entender realmente, né, a importância da gente valorizar esses momentos de infância, esses momentos de gestação, a gente celebrar o óbito mesmo das crianças que não venham a nascer, né, todos esses movimentos onde a gente possa expressar a afetividade, fazer construções afetivas, são importantes não só do ponto de vista psíquico, mas também do ponto de vista espiritual naquelas relações, né? Não, eu ia entrar no outro assunto, mas não vou entrar não, eu vou pegar isso lá na frente.
Então tá, gente, vamos encerrando, agradecendo a nossa oportunidade de estarmos juntos, mas agradecendo também estarmos juntos das nossas famílias, dos nossos progenitores, daqueles que permitiram que estivéssemos aqui, através de um ato sexual, através de um ato de amor, através de um ato que durou durante muito tempo, nos alimentando, nos carregando como entidades frágeis fisicamente, nos colocando nessa possibilidade de formação dos nossos cérebros, para podermos melhor entender os ensinamentos que essa doutrina abençoada nos traz. Porque precisamos dos neurônios, precisamos das conexões, precisamos dos neurotransmissores, precisamos de toda a infraestrutura que os nossos corpos nos oferecem. E, em grande parte, a Deus, nosso Pai maior, mas também nossos pais aqui na Terra, que permitiram esse momento de união, congraçamento, com todos os amigos aqui nessa sala encarnados, os amigos no Zoom, que estão juntos conosco, trabalhando num movimento conjunto de estudo, porque o trabalho é qualquer coisa útil, nos explica a doutrina espírita. Nossos amigos, que Jesus disse, eu vos chamo de amigos. Então, nós aqui, mais do que estamos estudando juntos, somos amigos, irmãos em Cristo, num processo contínuo de aprendizado, de crescimento, solidário, conjunto e harmonioso, dentro ainda das nossas possibilidades em expansão. Gratos por esse movimento, por esse dia, pela tecnologia que nos permite conectar, pelos meios de transportes que nos permitem estarmos aqui, por todos que trabalharam criando a luz, a internet, os computadores, os celulares e tudo que nos oferta essa possibilidade abençoada de congraçamento. Então, terminando nesse movimento de alegria, a gente encerra o nosso estudo de hoje, agradecido aos desencarnados que também se encontram presentes nesse processo de harmonização do ambiente, no processo de instrução e inspiração que recebemos aqui em nossos lares, nossos locais de trabalho, nós que estamos nos deslocando e, como a gente gosta sempre de lembrar, aqueles que estarão nos ouvindo no momento temporal futuro, porém presente, conectados conosco neste momento, onde estamos impressionando as energias à nossa volta para que possamos ser melhores. Com a graça de Deus Cristo, Jesus, Maria, Rita de Cássia, nossos guardiães, agradecemos esse momento, pedimos uma semana excelente para que possamos retornar. Com a graça de Deus, seguro para um estudo novamente na semana que vem. Graças a Deus.
Graças a Deus. Boa semana a todos.